Fatiza.
FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers. É, estamos entrando no ar aí com mais uma livecast. É, esse episódio de 318, né? É, aqui quem vos fala é Igor Castro. E hoje é mais um dia de falar de Packers. E, e querendo ou não, até que é um dia até que especial, né? Porque esse ser aqui está fazendo aniversário hoje, então... Vamos aí, um dos melhores presentes para mim, é claro, é falar de Packers, como sempre, falar que nem pelos cotovelos. E hoje a gente vai falar das últimas notícias, né, dos Packers, tem bastante coisa para a gente discutir, e, enfim, vocês devem ter acompanhado aí nas nossas redes sociais aí. E também numa outra parte da live, eu quero, né, analisar um pouquinho aí a classe dos bifes aí da linha ofensiva, que tem vários nomes, né, e tem vários mocks aí, colocando linha ofensiva na escolha dos Packers aí. Mas antes de apresentar quem tá aqui comigo hoje e né, para falar aí groselhas do Packers, gostaria de lembrar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para meter o dedo aí, se inscrever, curtir a gente. A gente já passou dos 430 inscritos, então se inscreve aí, a gente precisa chegar à meta aí de 440 agora. Curta a gente, ative as notificações e compartilha essa live, porque posteriormente ela vai se tornar um podcast, pois o Lambo Leapers faz parte aí da FN Network, e lá, além do Lambo Leapers, tem outros podcasts da NFL, NBA, MLB e NHL, certo? Então você pode ir lá, que a gente está sempre postando aí para quem gosta de ouvir, né? Porque tinha uma galera que estava aqui no YouTube que estava reclamando que a gente não estava postando lá as lives em formato podcast. Além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América, que é referência em produtos do Packers e de outras ligas americanas. E se você quer algo do Packers, é só clicar no link que está disponível na descrição da live, ou se você está ouvindo aí futuramente no formato podcast, você poderá acessar o link da Sporting América, né, e comprar aquele produtinho do Packers aí, para, enfim, para dizer que é aquele torcedor fanático aí pelo maior da NFL. Dito isso, vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Igor? Boa noite para quem está assistindo. Feliz aniversário, sabia que era hoje. O meu é sábado, então é pertinho, né, um do outro. Semana agitada, né? Essa expectativa do quem está do Packers ali, né, de anunciar. Altas emoções, porque a gente não tinha tanta expectativa, mas agora o cenário mudou, né? Aparentemente o Packers é o favorito, entre ele e o Browns, no caso, né? O Packers é o favorito para vir jogar com o Eagles, né? Então vamos ver. Draft chegando também, temos muita coisa para falar hoje.
Não, tem muita coisa, e enfim, mas esse será um dos assuntos aí que você já deu spoiler. Mas eu vou começar com outros aqui que eu acabei levantando na pauta, e aí eu vou até colocar aqui na tela, que eu coloquei em formato de manchete, né? A primeira delas aí, que saiu aí a notícia, que é a notícia da extensão contratual do Jordan Love. Tanto que teve torcedor lá no perfil do Twitter me perguntando se tinha alguma notícia. Enfim, a única notícia é de que saiu aí que o Tom Silverstein publicou, né, que o Packers aí tá negociando a extensão do contrato do Jordan Love, e os valores aí giram em torno de 50 milhões por temporada, né? Só que também é aquilo que eu acho engraçado, né, Felipe? Tem a galera galera que acha que é justo, mas daí tem aquela galera que acha que é totalmente fora do irreal. Pra te falar a verdade, cara, pra mim é bem justo. Devido ao que o mercado tá proporcionando nos últimos anos, eu vou até citar o caso aqui do Patrick Mahomes, né, que foi o primeiro a ter um contrato massivo, gigante aí, e agora, querendo ou não, o Chiefs tá até pagando barato pelo valor, né? E aí os Packers, querendo ou não, você pagar aí um valor aí que seja 50 milhões aí por ano, aí a gente tem que ver a duração do contrato. Eu acho que tá pra lá de justo pro Love, porque a galera, eu acho que também a galera também, tudo bem, eu entendo, foi só uma temporada, mas é difícil você ter bom QB na liga hoje em dia, ainda mais no nível do Jordan Love. Aí eu vou deixar minha alfinetada aqui pra galera que fica achando ruim de pagar o Love. Pense que o Love, em apenas uma temporada, conseguiu jogar mais do que o Daniel Jones em 4, 5 temporadas. E o Daniel Jones está ganhando 40 milhões e o Giants está pensando em querer pegar outro QB. Fora que o Daniel Jones já não jogou na temporada passada direito, né? Foi bancado por Tyrell Taylor, Tommy DeVito, que, enfim, não gosto nem de lembrar desse cara. Mas, enfim, aí, Felipe, o que você acha dessa aprovação? Até porque ela tá em andamento, mas ainda tem uns trâmites aí burocráticos aí que ainda vai demorar o anúncio, né?
Cara, esse valor de 50 milhões por ano é totalmente aceitável, porque a tendência é o mercado ir aumentando o preço, né? Então pode ser que daqui a 2-3 anos esse contrato do Love pareça uma barganha, que nem parece o do Mahomes agora. Tudo bem que teve reajuste no dele, né? Uhum. Mas, sim, a minha expectativa é que o contrato vai sair em torno de 50 a 52 milhões por ano. E é justo, gente. Uma preferência minha é que fosse um contrato de 6 anos. Eu acho que é o número ideal. Porque eu acho 4 anos um número muito curto. Você deu o Dallas Cowboys, pagou um contrato de 4 anos com o Dak Prescott. E agora já tá em novela de contrato de novo com ele. Eu não acho que o Packers vai fazer o que o Chiefs fez com o Mahomes. E assim, eu acho que 6 anos é um número ideal, porque você tem flexibilidade para mexer no cap ao longo dos anos, né? Você pode jogar o dinheiro pro futuro. É muito mais flexível você mexer no contrato do jogador também. Te permite mexer em mais setores do time, né? E assim, gente, o Love, na segunda metade da temporada até o fim, ele foi um quarterback top 3 na liga, tá? Você pega os números dele no PFF, ele foi o quarterback com nota mais alta na segunda metade da temporada, entre todos. Então, assim, tudo bem que a primeira metade não foi boa, o time tava ainda encaixando ainda, descobrindo identidade, com dores de crescimento, mas o Love conseguiu ser um quarterback top 3, no caso terminar o ano, né? Com um ataque que estava cheio de calouros, de jogador segundanista, que ainda estava todo mundo entrando no sistema ainda, gente. Então imagina o que ele pode fazer com um ataque no segundo ano, todo mundo mais maduro, com melhor entendimento do playbook. Tem que pagar o cara, e os Packers vão pagar ele. E esse é o número justo. Quem acha que isso aqui não é justo, tá completamente iludido. Desculpa, essa
é
a palavra.
Não, sim, aproveitando até o gancho de um ponto que você falou, e aí até peguei a fala do LaFleur falando sobre isso, né, sobre o ataque, né, que aí ele foi perguntado essa semana lá no evento dos GMs e head coach, junto com os donos lá das franquias, aí perguntaram para ele como que, o quanto ele pôde construir, né, de filosofia do ataque, né, dele nos Packers com um tanto de novatos, né, o ano inteiro, né, sob o comando dele, né, como que foi essa experiência. E aí ele falou assim que antes do draft do ano passado não sabíamos quem estaria no nosso time, portanto é difícil montar um ataque quando você não tem ideia do que tem pela frente, né, e aí enfim, eu acho que vai muito em conta disso que você falou agora, né, tanto que você olha pro decorrer da temporada, o ataque do Packers bateu cabeça de uma maneira assim que até assustava, né, mas era compreensível, porque era muito calouro ali de recebedor, os dois tight ends eram calouros, a linha ofensiva ainda não estava conseguindo ter uma sintonia com o Love, né, ao ponto de que ele passou a temporada lá na reta final e nos playoffs você já via um Jordan Love mais seguro e com um domínio do ataque muito maior, né, o que dia aquela jogada que eu achei espetacular, aquele passe para TD do Tevin Wings contra os Cowboys, acho que diz muita coisa. Eu acho que o jogo contra o Chargers, acho que foi o que eu mais gostei do Love em questão de sabe? Dele ter o domínio do ataque e fazer os ajustes conforme aquilo que ele via da defesa. Mas enfim, eu acho que 50 milhões tá ótimo, e aí eu vou no que você falou. Aí depende muito do tempo de contrato aí, vamos ver o que o Packers vai fazer. Aí, seguindo aqui, aí tem outra extensão que começaram a falar aí, que é o do Kenny Clark. E em uma das lives, né, Felipe, até que você estava aqui, a gente falou dessa possibilidade de extensão. Até porque, tudo bem que o Kenny Clark tem contrato até 2027, né, ainda tem mais duas temporadas aí, mas o ideal é renovar, né, vídeo o que aconteceu na última Free Race, né, que os contratos para linha defensiva aí, principalmente de interior de linha defensiva, né, o que diga Christian Wilkes, né, que ele levou uma bolada nos Raiders, se o Packers poder fazer a extensão logo aí, que é um jogador importante o Kenny Clark, não tem como, né, então, se puder já mexer nesse contrato e estender, é o ideal.
É, assim, o Clark veio da melhor temporada da carreira dele em sacks, né, acho que teve 10 sacks esse ano, ou melhor, temporada passada, né, e a gente brinca, né, porque ele foi draftado 2016, ele tem 27 anos ainda, 28 anos. Uhum. Então, assim, ele é extremamente não, ele é jovem ainda, assim, considerando quando ele foi draftado, né? E ele vai ser um dos poucos jogadores que vão ganhar um terceiro contrato em Green Bay, né? A galera tava meio preocupada, né? Depois que aconteceu com o Aaron Jones, desse possivelmente ser o último ano do Clark em Green Bay, por conta do cap, né? Mas assim, acho que o Packers tem ciência que, assim, ele é um jogador extremamente subestimado. Geralmente ele consegue fazer pressão no QB adversário até com facilidade, mesmo contra bloqueios duplos. E assim, é um cara que, como eu já falei, eu volto a repetir, é extremamente subestimado. Então, não incomoda nem um pouco renovarem com ele. Eu acho que você até colocou aqui uma extensão dele, acho que abre algo em torno de 10 milhões de cap, alguma coisa assim. Uhum. Eu não tô com o over the cap aberto aqui na minha frente. Mas faz todo sentido. Faz todo sentido.
Mas eu acho, sim, que nem você falou de uma possibilidade de corte, né, do Kenny Clark, mas eu acho que tem uma coisa que pesa muito a favor dele. E aí eu vou chamar atenção nisso, porque aí eu vou levar muito em consideração daquilo que eu falei do Aaron Jones, do corte do Aaron Jones. O Kenny Clark, ele ainda é novo, né, se você for analisar, mas eu acho que o que pesa muito a favor dele, para ele permanecer no Packers, é a questão de saúde dele, né? É um cara, assim, que raramente você perde jogo, né? Você, pelo que eu me lembro, foi muito poucos jogos, sabe, que o Kenny Clark perdeu, sabe? É algo assim que, pelo que eu, desde que eu vejo ele jogar, talvez acho que só teve uma temporada em que ele perdeu alguns jogos, mas foi o quê? Uns 2, 3 jogos, algo assim. Então é um cara que se mantém muito saudável. É diferente do caso do Aaron Jones, que eu acho que deu o caso do Aaron Jones pesou contra ele, que é a questão de se manter saudável. É, ó, pra você ver aqui, até peguei os números aqui do Kenny Clark, ele jogou, ó, desde 2016, né? Isso contando as partidas, né? Em 2016, ele jogou as 16, aí 17, 15, e de 2018, 13, que foi em 2018 e 2020 que ele não jogou, né, perdeu algumas partidas, mas ainda assim é um número considerável se você for analisar. Aí 2019, 16, 2021, 16, e aí nos dois últimos anos ele jogou a temporada completa. Então é um cara que é muito, tem um vigor físico invejável, né, o Kenny Clark, enfim. Agora
a questão do Jones é porque, querendo ou não, ele é um running back que já tá batendo na casa dos 30, né? E perdeu grande parte da temporada 2023. Quando ele é saudável, ele é excelente. Ninguém tem dúvida disso. Só que, assim, o cap dele no ano que vem seria gigantesco. E, assim, um running back de 30 anos é inviável. E, querendo ou não, a NFL, a maioria do tempo no NFL são negócios, né? Então, assim, eu acho que essa questão de lealdade sempre vai ser secundária. Eu não tô dizendo que o Jones estava errado em querer mais, assim, querer não querer ajustar de novo o contrato dele. O cara quer ganhar o dinheiro dele, ele tá totalmente correto no direito dele. Só ficou um gosto amargo do jeito que terminou, né? Com aquele vídeo dele lá na introdução em Minnesota fazendo Skol, uma coisa que particularmente doeu no fundo da minha alma, né? Mas, assim, eu não consigo ter nenhuma raiva, assim, em relação a ele. porque a gente sabe que é um cara tudo bem, né? Que fora de campo é um exemplo para as crianças, né? Então eu não consigo ter nenhuma animosidade com ele. Zero.
Bom, agora vamos seguindo aqui nas notícias, né? Que teve várias notícias. Essa aqui, então, todo mundo meio que surtou na hora, tá todo mundo surtando, todo mundo se planejando, enfim. Mas vamos com calma. Eu sei que, enfim, eu falei isso lá desde o começo, quando teve a confirmação do jogo aqui no Brasil, né? Que, enfim, eu não sei até que ponto que o Packers gostaria de sair de Green Bay, né, para fazer mais um jogo internacional, até porque teve todo o dilema para ir lá para Londres e tal. E aí, eis que lá no encontro lá dos donos das franquias, head coaches e GMs, né, que daí foi votado várias coisas, né, o Roger Goodell falou a respeito do assunto, né, sobre o jogo aqui no Brasil, e o Eagles está confirmado, mas ainda falta o adversário. E um dos adversários, segundo o Del falou, é o Packers, né? E o... Mas até saiu uma notícia aqui, enfim. Era um jogador que ia visitar o Packers e acabou assinando com o Chiefs. Enfim, daí o Mark Murphy veio, né? Falou, né? A respeito também do jogo. E aí acabou confirmando, né? Que o Packers e os Browns são os favoritos aí a vir jogar aqui no Brasil. E aí a torcida aqui no Brasil ficou tudo eufórica, né? Uma possibilidade. Eu, no começo, eu estava meio que reticente a isso, mas, enfim. Há tantas coisas, né? Nessa possibilidade aí, Felipe. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem alguns pontos que o Mark Murphy falou, e aí eu até quero discutir com você aí.
Vamos lá. Pra onde eu começo? Esse jogo do Eagles, né, no Brasil vai ser numa sexta-feira. Vai ser o único jogo do dia, logo vai ser jogo prime time. Pra NFL, o que parece mais viável? Colocar o Cleveland Browns no prime time ou colocar o Green Bay Packers no prime time? Com todo respeito à franquia de Cleveland, pra mim parece uma resposta bem óbvia. É o primeiro jogo na história do país. A Liga vai querer fazer dinheiro. O estádio vai voltar de qualquer forma, né? Mas a Liga vai querer ter audiência do streaming, né? No caso, que vai ser no Peacock. Então, assim, é um jogo muito mais atrativo. E, assim, eu não tava esperançoso que o Packers ia vir. Eu ainda acho que o Packers não quer vir. A gente ficou sabendo que o Packers é o favorito, né, no momento, para jogar contra os Eagles, o que faz total sentido, sempre fez sentido, dentre os cenários possíveis. Isso não é nenhuma novidade, que eles são favoritos, para mim, pelo menos. E eu acho que eu escrevi sobre isso hoje. Eu acho que pro Packers faz sentido, porque eles evitam de enfrentar o Eagles lá na Filadélfia. Em Filadélfia é um ambiente extremamente hostil. Vai ser um jogo em campo neutro na semana 1, que, assim, vai ter todo o descanso possível. Então eles podem se planejar com calma. Não é que nem um jogo na Europa, que o time joga no domingo e já tá em semana curta de novo por causa da viagem. É um jogo na semana 1, em campo neutro, que possivelmente vai virar um jogo em tese em casa do Packers, porque pelo menos metade da Química Arena viraria torcida do Packers. Então, assim, eu acho que nesse cenário faz sentido pro Packers querer jogar aqui com o Eagles. Por outro lado, eu imagino que o Eagles não queira enfrentar o Packers aqui, justamente para ter esse mano de campo contra um possível rival direto dentro da conferência, que também faz total sentido. Só que, assim, o que vale no fim é o que a Liga quer. E se a Liga quiser colocar Eagles e Packers aqui, eles vão colocar. Eu não tenho nada que as duas franquias possam fazer. A Liga é soberana. Os times podem chiar, mostrar descontentamento. Mas se a Liga decidir que eles dois vão jogar aqui, vai ser isso. Só aceitar, cara. Eu acho que também, tipo assim, a Liga pode estar jogando assim pro Packers, né? Tipo, ah, pô, vocês já vão sediar o draft 2025. Quebra esse galho pra gente. Primeiro jogo da história do país. Então, assim, os níveis de esperança aumentaram quando a gente, assim, teve a confirmação que o Packers era o favorito, né? Eu sinceramente acho que vai ser o Packers, porque a Liga vai querer... A NFL é uma liga movida a dinheiro, prioritariamente. E é isso, são negócios. Packers e Eagles no Brasil é um negócio melhor do que Browns e Eagles. Move mais dinheiro, coloca mais gente no estádio. Como eu já falei, vai lutar de qualquer forma, mas atrai mais gente, atrai mais o pessoal dos Estados Unidos, né, para assinar o streaming. E justamente por ser o primeiro jogo da história do país, eu acho que a Liga vai querer fazer algo grande, né? E a Liga sabe que o Packers é uma torcida do Brasil. Então vamos ver. Para fechar, eu vi que o anúncio vai ser dia 3, né, às 10 da manhã. Pode ser que saia antes, eu não sei, mas eu confesso que se eu acordasse dia 30, né, que é meu aniversário. aniversário e com essa notícia, possivelmente seria o melhor presente de aniversário da minha vida.
Vamos ver o que acontece. Mas enfim, eu acho assim que, como eu disse, eu acho que eu não estava tão otimista da possibilidade, mas agora eu vejo pela declaração do Mark Murphy, eu acho que se resolver alguns pontos ali em que ele deixou meio que nas entrelinhas, eu acho que a possibilidade do Packers vir é bem grande. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que, como você mesmo disse, uma coisa é você trazer os Packers para cá, outra coisa é trazer o Cleveland Browns, com todo o respeito, né? Mas olha o que os Packers movem nos Estados Unidos mesmo. É assim, em qualquer lugar que o Packers vá, tem um número de torcedores considerável dentro do estádio, onde que o Packers vai jogar fora de casa. Então, é óbvio que a NFL queria colocar o Packers na parada aí para, né, meio que, ó, vocês têm uma relevância gigantesca para a liga. Vocês topariam de ir jogar lá no Brasil, né? É o primeiro jogo lá, é um jogo em que, né, haverá uma torcida, né, considerável dos Packers, até porque, né, eles devem ter feito pesquisa interna lá, analisando o mercado aqui brasileiro. E eu digo assim que, enfim, o Packers se sente tão confortável de estar nos Estados Unidos, que um jogo fora, eu acho que só agregaria a marca da, né, a marca da Green Bay Packers. Acho que agregaria ainda mais, até porque tem aquela outro questionamento do porquê que o Packers não explora mercado em outros países, né? Poderia explorar aqui mesmo, aqui no Brasil, a marca dos Packers, mas ele se sente tão confortável lá, e aí por ser uma franquia que não tem dono, aí não quer ganhar dinheiro, aí eles talvez aceitem mais fazer um jogo do que explorar mercado. Mas e querendo ou não, você fazer um jogo no outro país é uma maneira de você explorar a tua marca também.
Assim, o Igor, só para colocar uma coisa em cima, a galera tava falando que em termos de vantagem competitiva não é tão bom pro Packers. Mas, gente, para pra pensar o seguinte: o Packers ano que vem vai ter 9 jogos em casa e 8 fora, né? Para pensar, se o Packers realmente vem pro Brasil e vira um jogo como, em tese, mando pro Packers por causa da torcida, o Packers pode fazer, em tese, 10 jogos com a torcida a seu favor, né? Com o mando, em tese, né? E 7 fora. Então, assim, você poderia fazer 10 jogos com, em tese, mando e 7 fora, é uma vantagem muito maior. A gente tá falando de 3 jogos a mais. E você, né, tira a oportunidade de um rival direto de conferência não usar o mando de campo dele contra você. Eu tenho certeza que o Packers sabe disso e tem isso como prós, né? A única coisa que pega é logística, porque eles teriam que fazer conexão para São Paulo, né? De Green Bay para São Paulo. Eu mesmo sei disso porque eu já tô vendo do querendo para Green Bay, não sei quando vai acontecer, mas eu já vi que eu vou ter que fazer escala ou em Houston ou em Atlanta, né? E eles provavelmente vão ter que fazer a mesma coisa vindo para São Paulo. Mas assim, é a semana 1, gente. Não é como se eles estivessem na metade da temporada. Eles vão poder se programar, vão ter tempo para se programar se eles quiserem. E assim, aqui a gente vai estar no final do inverno. Tudo bem que o inverno no Brasil, em alguns lugares, não é tão inverno assim. Mas eu tava olhando a temperatura em a média de São Paulo ano passado, foi de 30 graus. Isso é 5 graus mais quente do que a temperatura média em Green Bay em setembro. Então assim, é um pouco mais quente do que o Green Bay gosta, mas é acessível. Não é um calor absurdo. Sim. Então não tem tanta essa coisa de temperatura como desculpa, não. E questão do time zone, São Paulo, acho que na época vai estar 2 horas na frente de Green Bay. Isso não é nada. Isso não é nada. Então, assim, tem muito mais prós do que contras pro Packers jogar aqui. Eu citei isso no meu texto. A única coisa contra mesmo é a logística, que tem que fazer conexão. Tirando isso, tem muito mais prós, gente. E eu vi uns americanos falando isso, que, tipo, a logística, isso, gente, pelo amor de Deus. Os caras são profissionais, os caras vão saber ajustar. Essa semana 1, pelo amor de Deus.
E tanto que esse para mim foi o principal ponto, né, que o Mark Murphy falou ali, que é a questão, não é questão de vir jogar aqui no Brasil, né? Ele disse que seria, né, uma coisa assim extraordinária pro Packers vir jogar aqui no Brasil, ser uma das primeiras equipes a jogar no país e tal. A questão é que eu acho que ele deixou bem claro que preocupa ele, mas isso não impede que ele, juntamente lá com o pessoal do Packers, a questão do que é da liga, né, que organiza esses jogos internacionais, bolar um esquema logístico para que não afete todo o planejamento dos Packers, né? É, o que eu acho, sim, que até estava discutindo com a galera no WhatsApp, que, enfim, parece que a galera do galera acha que é um toque de mágica para resolver as coisas. Não necessariamente, não vai necessariamente, né, no estalar de Deus você vai resolver. Até porque, até eu falei assim para a galera, cara, esse jogo aí do Packers, tudo bem, é semana 1, mas o Packers provavelmente já tem todo um planejamento, bem como o Eagles também. Tem todo um planejamento já meio que delineado. Aí, se é acaso... O Eagles já tá com um planejamento até um pouco diferente, porque já sabe que vai jogar no Brasil. Mas, tipo, o Packers ainda tá aquela incerteza, tá negociando. Então, vai ter que arrumar todo o planejamento, porque ali, tipo, o jogo é lá no começo de setembro. Umas semanas antes a gente tem cortes, a gente tem a reta final do training camp. Então, o Packers vai ter que se ajustar a tudo isso para que, na hora que chega lá perto dos dias do jogo, se acaso o Packers for vir mesmo, o Packers não ser pego de surpresa na logística ali e consiga chegar a tempo de forma adequada aqui no país. Mas, enfim, não sei se quer falar mais alguma coisa, Felipe, que daí eu quero...
Se o Packers vier, eles provavelmente vão jogar no Monday Night Football na semana 2. Uhum. O Eagles é a mesma coisa. Então, eles ganham tempo a mais para descansar para o próximo adversário, né? Outra vantagem competitiva. Então, vamos ver.
Uhum. Vamos ver. Enfim, só uma coisa assim, pelo que eu vi da entrevista do Mark Murphy, diferente do que aconteceu no jogo em Londres, ele está mais suscetível a aceitar agora, desde que, né, haja algumas coisas ali que a NFL consiga organizar de forma mais adequada para o time. Enfim. Passando aqui, eu quero falar de duas coisinhas que geraram uma polêmica desgraçada, Felipe, que é o tal do na mudança de regras. A outra não é tanta polêmica, porque eu acho que ainda vai beneficiar alguém do Packers. Mas essa aqui gerou uma discussão tremenda, e aí eu queria saber de você um pouquinho, um ponto de visão sua, antes da gente arrematar essas notícias, que eu acho que essa aqui é relevante porque mexe um pouco com como que o jogo é, que é o banimento, né, na próxima temporada do hip drop, né, que acabou aí gerando algumas lesões, né, é aquele tipo de tackle em que o defensor meio que gira em cima do jogador de ataque e acaba caindo em cima da perna dele. Às vezes nem é proposital, né? É uma técnica ali que eles utilizam para derrubar o jogador, só que quem leva as piores é o jogador do ataque. E numa liga que está prezando muito pelo ataque, não é muita surpresa das franquias quererem acabar com essa tática de teco, né, Felipe?
Quando você tem um jogador de 90, 100 quilos correndo na sua direção, você vai tentar parar ele da maneira que for possível. Você não pensa, você só tenta parar. Então, assim, eu acho que essa é uma decisão que provavelmente não foi tão aceita, né, entre o pessoal daí, como a gente já viu alguns tweets, né? O Justin Simmons, que é safety free agent, tweetou. Então, melhor a gente jogar flag de uma vez. E a gente vai ver várias faltas de 15 jardas. É falta de 15 jardas agora, é isso, né? A gente vai ver várias faltas dessas. Não porque os caras querem fazer, mas é porque não acontece, gente. Que o americano, querendo ou não, é um jogo assim, um pouco violento. Um pouco não, bem violento, inclusive. E não é porque os caras fazem esse tempo que é na maldade. Eles só estão tentando impedir o cara de avançar do jeito que dá. Porque você vê um cara grande, forte, cheio de músculo, correndo na sua direção, sua obrigação é parar ele, você vai fazer o que for possível. Você não vai comentar, né, tipo, vou estragar o tornozelo dele, vou estragar a perna dele, acabar a carreira do cara. Os caras, gente, os caras estão tentando fazer o trabalho deles, e aí você está dificultando ainda mais. Eu acho que isso ainda vai acabar voltando atrás, que nem a regra de desafio do pass interference. E vamos ver, cara. Eu estou realmente curioso para ver como é a porcentagem de faltas que a gente vai ter por semana em relação a isso. Mas eu não sou muito fã, não. Eu entendo que a liga está tentando proteger os jogadores, tentando diminuir o lesão, até a de Kikoff, que a gente vai falar depois. Mas eu não sou muito fã dessa mudança de regra, não. Posso estar errado, pode ser que os jogadores deem um jeito e diminuam a lesão, é ótimo. Mas hoje eu não sou tão fã dessa mudança.
É que a gente só vai saber na prática, né? Eu acho assim que, enfim, para mim o maior problema disso é como que os árbitros vão interpretar essa falta. Porque às vezes não vai ficar muito claro ali que o cara foi dar um hip drop teco, né? Então, é a mesma coisa que a gente fala do Humphrey the Purser, né? No QB. Às vezes não fica tão claro ali e o árbitro está jogando a bandeira. Enfim, é algo assim que até me preocupa na questão da interpretação mesmo. Agora, em questão de você tentar preservar um pouco a saúde do atleta, enfim, é uma tentativa. Agora, se vai funcionar na prática, aí eu não sei, né? Até porque vai querer, querendo ou não, vai obrigar os jogadores, comissão técnica dos times, a se adaptarem a uma nova forma de tentar fazer tecos, né? Enfim, até viu alguns lances que do pessoal tentar dar o teco pela cintura, mas às vezes não vai conseguir sempre, né, dar o teco pela cintura. Agora, esse aqui que eu acho que vai ser legal, porque alguém até deu risada no Twitter, que se chama Keshawn Nixon, e ele deixou lá uma zoeira lá, falando assim, que gostou da mudança, porque ele já tinha criticado na temporada passada, que ele não gostou da mudança, porque ele gosta de retornar chute, e do jeito que tava impossibilitando ele retornar chute. Aí, o que acontece? Aí teve a mudança, né? Aí eu vou até colocar aqui na tela para a galera ver como que vai ser, porque foi inspirado no negócio da XFL, né? O jeito que a XFL vai o jeito que eles fazem, a NFL trouxe para fazer aqui, né? Que é basicamente isso aqui. Para quem não tiver ouvindo, para quem só tiver ouvindo aí no futuro, basicamente a jogada acontece ali com todo mundo parado no chute de kickoff. Tá todo mundo parado ali, os dois times estão parados ali na linha de 35 jardas, mais ou menos. Aí fica todo mundo parado, e aí o kicker chuta, e enquanto o retornador ainda não pega na bola, todo mundo fica parado. A partir do momento que o retornador pega na bola, aí todo mundo pode se mexer ali, daí cada um fazendo a sua função ali de bloqueio, né? Para tentar ou fazer o retornador ganhar jardas ou ele, né, encurtar o avanço. Isso daqui seria o básico, até porque tem umas outras regrinhas lá, que aí, enfim, é um pouquinho chato de explicar. Mas, enfim, o que você achou dessa mudança aí, Felipe? Porque eu acho que é uma boa. E eu acho que, pelo Keshawn Nixon, que é um cara que consegue retornar bem chutes, cara, vai. Olha, dá pra. Se treinar direitinho, dá pra fazer uns estragos aí.
É assim, eu confesso que eu ainda não tô tão por dentro da regra ainda. Eu sei que tem uma tal de landing zone agora, né?
É, exatamente.
Enfim, eu acho, assim, vendo o vídeo assim, eu acho que vai beneficiar bastante o Keshawn Nixon. O que a gente vai ter de falta também, de jogador em tese dando saída falsa, né? Isso aqui é brincadeira. jogador mexendo antes da hora. Isso vai acontecer muito. E, assim, não ajudei tanto ainda, mas eu acho que o Keshawn Nixon, de uma forma ou outra, vai conseguir. Provavelmente vai ser All-Pro de novo, porque esse é o nível que eu confio nele. E, como eu falei, eu acho que eu ainda não aprofundei tanto ainda, então esse é um problema para quando for julho, final de julho, eu aprendo. Porque dá tempo de absorver tudo certo. Mas, assim, pelo que eu consigo captar do básico, assim, eu tem que ver muito na prática.
Porque não, tem que ver na prática.
4, 5 meses pode ser que eu tenha uma opinião totalmente diferente.
Né? Não, é que a gente não sabe como que vai funcionar, né? Até porque
a pré-temporada vai ser um bom indicativo para a gente.
Então, aí que você me deu o gancho perfeito. Porque a galera lá, a maioria votou a favor da mudança, né? E aí, o que aconteceu? E por isso que eu falo, é coisas de Packers. O Packers faz umas coisas assim que, cara, faz sentido isso, mas enfim, eles fazem as coisas. Porque o Nixon, que nem eu falei, já tinha, né, gostado da possibilidade da mudança, e aí o Matt LaFleur tinha falado também que é, pelo que eu havia discutido da nova regra, ele acharia interessante. Só que aí, na hora da votação, o que acontece? O Mark Murphy votou contra a mudança. E aí ficou uma coisa meio que sem sentido, né? Aí depois que ele explicou que, não, a gente queria primeiro testar na pré-temporada, ver o que acontece, para daí a gente ver se era uma coisa adaptável ou não para seguir para a próxima temporada. Ele não queria que o negócio acontecesse já de cara assim. Enfim, é uma coisa compreensível, até porque, que nem você mesmo disse, né, Felipe? A gente só vai saber na hora que os jogos começarem e o negócio estiver rolando. Mas só que teve um vídeo, e esse vídeo aqui eu achei sensacional, porque daí me veio um jogador na cabeça, não um só. Que, na verdade, teve uma pessoa que falou do Christian Watson fazer isso. Mas aí veio outro jogador que pode fazer isso, que se chama J.D. Reed. E eu achei sensacional isso aqui. Né? Isso aqui. Olha lá, ó. Dá para fazer. Aí o Bissat que trata de ser criativo e pôr aí talvez o Christian Watson, o J.D. Reed da vida, e fazer uma jogada engraçada dessa aí. Eu acho que, enfim, seria... Eu acho interessante, né? Porque, cara, como o Packers tem jogadores velozes, lá... seria engraçado.
Se a posterior do Watson estiver boa, não vejo por que não.
Pois é. Mas enfim, era só isso que eu queria mostrar para vocês, e aí a gente segue a live aqui. Só antes de seguir, não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais, @lambolippers_, no Instagram e Twitter. Também deixa o seu curtir aí. A nossa meta aí é chegar a 440 aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva aí no canal. Tem os nossos cortes aí, enfim. Então, não deixe de agregar mais aí seguidores aí. Você que é seguidor, tente trazer mais gente para seguir a gente aqui no nosso canal. Agora eu quero dar uma passada aqui, agora mudando um pouco de assunto, Felipe. Vamos falar um pouquinho de draft, né? Falta aí praticamente um mês, né? O draft. Muitas escolhas aí que o Packers tem, e a gente não sabe o que ele vai fazer com essas escolhas. E muito se fala aí de jogador de linha ofensiva, né? Eu sei de qual jogador que você vai falar, porque a gente tá no mesmo fã-clube. E eu queria que fosse o mesmo jogador. Enfim, eu não sei se vai querer começar por ele ou a gente começa pelos principais aí.
Ele é um dos principais, né?
Mas... Ele é um dos principais, mas ele não vai sair ali no topo, né? Talvez.
Sim.
Os principais que vai ser
mais. A gente pode jogando os nomes e falando. Eu conheço todos, alguns eu conheço melhor.
Então, deixa eu pegar aqui. Vamos começar com os óbvios, né? Que até eu andei vendo os vídeos. Vamos começar com os tecos, né? Que o principal ali que está ali para sair é o Joe Alt, né, de Notre Dame. É mais um teco aí, um linha ofensiva de Notre Dame que vai sair aí, né? Eu estava até vendo uma estatística bizarra que Notre Dame tem mais jogadores selecionados de linha ofensiva na primeira rodada na história até aqui, e o Joe Alt é mais um. E talvez seja, eu não sei para você, mas eu acho que talvez seja o teco mais completo da classe, né?
Eu acho que ele é o teco mais pronto, né? Pra, assim, seja left teco, seja right teco, bom contra o passe, bom para o passe, bom para o corrida. É um cara que chega pronto para ser titular de A1, né? E para mim, puramente como teco, é o melhor da classe. Não aprofundei tanto nele ainda, mas eu sei que as notas dele no Pro Football Focus são boas, nos dois quesitos, né? E ele consegue ficar saudável, então, assim, acho que ele vai ser uma escolha top 10, possivelmente. Acho que, assim, de 15 ele não passa, no máximo ele chega na escolha 15.
Uhum. Não, e é um cara que ele tem um trabalho de pés bons ali, vai bem nos bloqueios, e, enfim, cara, agora até abri uma estatística aqui, isso aqui é as duas principais estatísticas, né, para linha ofensiva, ele tem uma porcentagem de 99% em sucesso em bloqueio para passe. e 97% em bloqueio para a corrida. Ou seja, o cara... Ele é o principal cara aí de linha ofensiva. Outro que fala muito ali, que vai sair, talvez ele no top... Aí eu não sei se... Alguns colocam ele no top 10, outros colocam ele no top 15, que é o Fachanu. Aí eu não vou me atrever a falar o primeiro nome dele, né? Porque é o me atrever. Eu vou me atrever. É Ulumiyawa Fachanu. Não sei. Enfim, tentei. É, seria talvez aí o segundo. Só deixa eu abrir aqui o Big Board do coisa, que aí eu tenho um pouquinho mais de clareza no Big Board do PFF. É, eu acho que ele seja o segundo pelo PFF, né? Mas só deixa eu olhar aqui. Não, pelo PFF ele não é. Ele é o quarto pelo PFF. Mas, enfim, é um cara ali que eu acho interessante. Eu não sei você... Tudo bem que eu acho que não vai chegar na escolha do Packers, né? Eu acho difícil, porque vai ter uma corrida por teco aí. Mas eu acho que é um cara físico. E eu não sei se chegou a ver ele, Felipe, mas é um cara interessante aí também, que seja para onde for, vai ser um cara que vai proteger bem o QB.
Eu não cheguei a ver tanto ele, mas eu sei que ele tem caído nos mocks do pessoal, porque ele tem as mãos pequenas para posição, né? Então, assim, eu acho que os GMs, os scouts, provavelmente estão analisando isso. Se ele cair, provavelmente vai ser por isso. Mas, assim, seja ele jogando de teco, de guard, eu acho que vai ser um cara, assim, muito bom ali. Ele deve cair justamente por conta desse... Estava nas mãos dele. Eu não estou mentindo aqui, lembro que eu vi isso. Mas ele tinha as medidas pequenas em relação ao Walt, ao Faltano, que a gente vai mencionar ainda. Mas, assim, é um bom teco. Mas chega para ser titular também. Chega pronto também, né?
Uhum. Eu acho que...
No meu mock, eu acho que eu coloquei ele saindo para o Saints na 14. Uhum. Pode acontecer.
Sim. Tanto que daí eu fui pegar aqui o número dele, né? Em porcentagem de bloqueio, né? Para a corrida, ele tem 97%. Então, ele bloqueia bem para passe. Agora, para a corrida, ele tem que dar uma melhoradinha, porque está 76% de sucesso. Então, vamos ver com que as franquias aí vão avaliar ele.
Ainda é acima da média, né? Mas para o nível de NFL, tem que ser melhor, de corrida principalmente.
Não, tem que ser melhor, indiscutivelmente. Agora, passando para um outro nome, né? Que aí, esse aqui é do mesmo... O que é? Da mesma universidade do Luke Musgrave, né? Que é o Talize Fuaga, né? De Oregon State. Tanto que o Packers até chegou a conversar com ele no Combine, né? Demonstrou certo interesse ali para mais conhecer mais o jogador. Mas é um cara assim que dificilmente vai estar na escolha dos Packers, muito por aquilo que eu falei, né? Um cara que provavelmente vai sair antes, né? Não sei se chegou a ver ele.
Eu já cheguei a ver ele. Eu acho que ele, assim, né, no meu ranking, ele é o segundo melhor tackle da classe, né? Só atrás do Joe Wall.
Pelo PFF.
Um cara físico, já chega pronto, bom bloqueio de passe, corrida, mesma coisa, bom trabalho de pés. É legal que todo mundo tava brincando que tem alguma certeza no draft é que o New York Jets ia selecionar ele, né? Porque esse teu pitch perfeito. Mas, assim, é um cara que vai sair uma escolha top 15. Não surpreenderia se fosse top 10. E não me incomodaria do Packers pegando esse. Aqui ele não vai chegar lá nesse. Não vai chegar.
Não, muito difícil. Não, e ainda que a gente tá falando dos principais, né? Como o Packers está lá embaixo, nossa, é quase impossível de... Porque tem muita gente que precisa
de uma ofensiva. Parando para pensar, assim, quem pode pegar tempo? Provavelmente vão sair 4 QBs nas 3 primeiras escolhas. Mas assim, o Titans provavelmente vai pegar teco. O Giants pode pegar teco. O Falcons pode pegar teco. O Jets pode. O Raiders. O Saints. Pittsburgh, Seattle. Então assim, vai ter uma corrida enorme por teco.
Não, e teco é... Não, sim. E teco é uma posição premium, né? Então tem muito valor você pegar. Só que é engraçado, né? Aí eu vou tirar um sarro do Packers, né? Ela é tão premium pro Packers, né? Que o Packers não pega um linha ofensiva desde 2011, que foi o Derek Chorod, eu acho que é a última vez. Então, até com o Jordan Reed, né? Que especialista em draft, até questionaram ele, né? Mas por que, que você não está colocando linha ofensiva nos Packers na primeira rodada? Aí ele falou assim, então, o Packers não drafta um há mais de 10 anos na primeira rodada, então não estou colocando pelo fato de que o Packers encontrou uma maneira de encontrar bons talentos em rodadas mais tardias e está conseguindo desenvolver. E se você for avaliar, não deixa de ser verdade. Mas há sempre uma primeira vez para acontecer de novo, né? Mas enfim. Mas o Fuaga, eu não sei se vai ser o cara que o Packers vai escolher. Tanto que, para não dizer que o Fuaga é perfeito, até destaquei numa análise aqui que eu escrevi. O Laiato Lato é um dos edge rushers, né? Que está cotado para sair na primeira rodada. Teve uns lances lá que eu vi que ele teve um pouquinho de dificuldade com o Lato, então é um cara que precisa aí ainda desenvolver. Apesar de que em bloqueio para passe ele tem 80% e bloqueio para corrida, nossa, é um absurdo, né?
93%. Mas eu acho que isso diz mais sobre o Laiato Lato do que o Fuaga, porque o Lato saudável, né? Essa é uma questão dele, por isso que ele vai cair. Mas ele saudável é o melhor pass rusher da classe.
É, muito
difícil. Tem o Dallas Turner, tem o Jared Verse. O Lato saudável, esse aqui tem problema no pescoço. Ele saudável é de longe o pass rusher mais polido, pronto, assim, que chega na NFL, né? Então, assim, eu acho que, sinceramente, fala mais sobre o Lato do que o Fuaga. Mas, assim, como todo calor, o Fuaga chega, assim, ele pode melhorar uns fundamentos, né? Qualquer calor pode fazer.
Uhum. Aí vamos passando aqui para. Eu quero fechar com dois nomes aqui ainda que. Antes de falar dele, isso mesmo. Antes de falar do cara que nós somos fã-clube aqui. O próximo, que aí, enfim, teve até um mock do NFL Brasil que colocou ele lá, mas eu é um cara assim que eu tenho minhas restrições só porque ele é da Alabama. Alabama, eu não sei. Diferente de Notre Dame, que tem uma tradição de revelar bons OLs, eu não consigo lembrar de um bom OL nos últimos anos de Alabama. E aí colocaram o tal do Dicey Lata na escolha dos Packers. Enfim, eu não sei se chegou a ver ele.
Eu vi muito pouco, mas eu sei que ele é um cara enorme e provavelmente não chega tão polido assim. Mas que tem um ceiling alto, né, no caso. Eu confesso que eu preciso aprofundar mais do que ele. Mais sobre ele, no caso. Né?
Uhum. Não, enfim, é um cara que ele vai ali, ele consegue fazer, encaixar bem os bloqueios, né? Mas às vezes ele tá meio suscetível a cometer alguns holdings em algumas jogadas.
Você tem a nota dele aí?
Não, nota não. É que eu fiz uma avaliação assim, sabe? Apesar de que, peraí, é que eu tenho do NFL Buzz aqui, aí eu, enfim, a gente pode até tirar um parâmetro de como que eles avaliam, que tem algumas coisas que eu estou pegando deles por aqui. O do DC Latam, a nota dele está num overall de 89 de 100, então é um pouquinho, é bastante alto para analisar. O grade da ESPN é 90 de 100, que se a gente for levar em consideração aí. Então, é uma nota alta, mas enfim, é um cara assim que eu acho difícil de chegar na escolha do Packers, mas eu só de ser de Alabama eu tenho minhas dúvidas, hein? Mas enfim, não quer dizer que o cara não seja talentoso, né? Tanto que eu vi em alguns lances ali que ele vai bem ali contra os Eds que tentam fazer o arco em cima dele, ele consegue meio que evitar que o cara consiga fazer todo o processo, né, de girar em cima dele. O Ed tem uma certa dificuldade de chegar no QB com ele bloqueando. Outro aqui que eu queria destacar, antes do carinha. Ah, não, na verdade é mais dois, né? O que você falou, o Troy Faltanu. Aí, esse aqui, Felipe, tem uma galera aí que tá falando que talvez ele possa jogar por dentro em vez de jogar por fora. Aí eu não sei você.
É a minha opinião também. Eu acho que ele se encaixa no nível da NFL, um nível mais de guard, né? Mas assim, não vai me surpreender nem um pouco se ele jogar de tackle também, porque é um cara versátil. A minha fit pra ele era em Seattle, né? Já é um cara de Washington e provavelmente vai ser uma escolha top 20, assim. Não acho que vai estar disponível na escolha do Packers. Mas assim, pensando em tackle mesmo, eu acho que ele é o meu tackle número 3. É, Alt, Fuaga, faltando, o Lufachan. É isso mesmo, ele é meu tackle número 3 na classe. E para mim isso diz bastante sobre o Fuaga e o Alt, porque o faltando eu também gosto muito. Sim, deixa eu ver se consigo pegar as notas dele aqui. Mas ele foi um dos destaques da linha ofensiva de Washington na run deles para chegar na final do college. O Washington chegou na final do college, não chegou?
O Washington chegou, jogou contra a Michigan.
Então, ele foi um dos destaques da linha ofensiva. É, eu gosto, justamente por ele ser versátil, né? Se encaixa no perfil que o Packers gosta. Mas eu não acho que ele vai estar lá quando o Packers estiver escolhendo, né? Não sei se eles trocam para cima. Eu acho viável um mundo que ele chegue na escolha 20. E por que não? Mas é o Packers, né? O Packers não vai draftar jogador de linha ofensiva na primeira rodada e muito menos fazer um trade-up pra draftar um. Não vai acontecer.
Uhum.
É um cara bloqueando bem pro passe, pra corrida, tem um bom trabalho de pés, é um cara, assim, que tem um awareness alto, né? É, uhum. Eu vou ter inveja de quem draftar ele, inclusive. E eu tenho certeza
Mas você falou de bloqueio para corrida, ele tem 68% de sucesso. Então é uma coisa que ele tem que...
Mas eu acho que varia muito do tape dele, porque a gente vê que tem alguns fundamentos que ele pode aprimorar. Tem, assim, os altos são altos e os baixos são baixos, né? No caso.
Mas não, eu só acho engraçado. Diga.
Eu gosto do que eu vejo de positivo nele, mas, assim, realmente, tem fundamentos que ele pode melhorar, principalmente na corrida. Para o passe, ele deixa menos a desejar, no caso, né?
Uhum.
Quanto parece ser um bom fachão.
Sim. Isso que eu acho engraçado, porque todo draft tem, né, essas coisas, né? Ah, o cara não pode jogar de teco, tem que jogar de guarda por causa da envergadura, por causa do tamanho das mãos e não sei o quê. Aí sempre, quem me remete a toda vez que falo, e tá jogando muito bem de teco, o Rashan Slater. Então, cara, a gente só vai saber se o cara vai conseguir jogar se ele for colocado ali. Se ele for desempenhar bem, por que vai mudar?
Antes disso, é tudo especulação. A gente só vai saber quando... Isso não só com um teco. Qualquer jogador de qualquer posição. A gente só vai saber o que ele é quando ele entrar em campo, quando ele jogar. Até lá, é pura especulação.
Sim, enfim. É, agora, passando pro último aqui, que esse daqui é produto de Georgia, que ele é um armário. Desculpa o trocadilho. Ele é um armário. E aí, enfim... Mas eu não aguento. É o tal do Amarius Mims, né? Mas ele é um armário. Diga.
Assim, que me pega com ele, porque eu acho que ele só tem 8 starts no college, né? Então, é muito pouco, cara. É muito pouco. Assim, eu quero ver mais dele.
Aí que eu vou falar, porque ele mexe. Fede a Packers, porque, você sabe, né? O Gutekunst adora esses projetos aí, né? Não sei se o Mims vai chegar, não sei como que o Packers vai avaliar ele no board.
Eu chuto que ele chega, na escolha do Packers.
Mas é um cara que fede a Packers. Cara, meu Deus do céu. Rashan Gary foi assim. O Vanessa agora não vou lembrar, mas tem mais.
E ele é de Georgia ainda, né? O Guri adora os Georgia Bulldogs.
É, Coy Walker, Eric Stokes.
Devontae Wyatt.
Então, tem retrospecto aí. Eu acho ele um cara, né, que tem boa mobilidade, tem uma vergadura, né, interessante, né? Tanto que o cara é um armário. Eu não vou aguentar. Mas, enfim, E vai bem fazendo os bloqueios ali, seja para corrida, né? Principalmente ele vai muito bem em bloqueio para corrida, só que ele tem um pouquinho de dificuldade contra os edges ali, que são os mais velozes ali, né? Então ele tem que melhorar ali um pouco, aprimorar a técnica de bloqueio. Mas, e ainda que tem que tomar um cuidadinho também, outra coisa que a gente fala aí, não é só os... Eu falei do de Seleita, ele também gosta de querer cometer umas faltas aí, né? Então tem que tomar cuidado aí para não botar a mão no rosto do coleguinha aí e acabar fazendo a falta. Mas é um cara ali que, enfim, se chegar nos Packers, por ser um projetão, não seria impossível, né, de acontecer. Agora chegou a hora. agora chegou a hora do fã-clube. Não, eu vou fazer questão. Eu vou fazer questão, porque aqui é o fã-clube do, desse cara aqui. Eu vou até pôr ele na tela, porque vocês guardem essa foto. Para quem tá vendo a live. Para quem não estiver vendo a live, não, essa foto aqui tá...
Oi, Lu, você já viu aquele meme do Lula Molusco? Um chapéuzinho do Packers e aquele escrito Packer.
Aham, já.
Bota aí que eu vou fazer um negócio aqui.
Aí, só deixa eu abrir, porque tem uma foto aqui que tá maravilhosa dele. Então, esse é o cara, porque eu vi só deixa eu compartilhar a tela aqui. Cara, eu vi esse cara e eu pensei assim, não, isso aqui, tem que escolher esse cara. Eu tava meio reticente de escolher um linha ofensiva na primeira rodada. Até ver esse tal cara chamado Graham Barton. Essa
Packer,
criança.
Packer!
Né? Isso aí é um Packer. Cara, sério, eu vi esse cara. Pra quem tá vendo a live, só de ver o tamanho da criança. O cara é gigante. Pensa num cara que é físico na linha de scrimmage.
Porradeiro.
Um cara. Sabe, ele fez de gato e sapato o Jerry Diverse. Cara, pra mim, eu tava muito, tipo assim, no começo eu tava muito reticente de escolher um linha ofensiva na primeira rodada. Mas se o Packers me resolver escolher alguém, me escolha Graham Barton, pelo amor de Deus. Esse cara, olha... Ele faz pancake nos caras, enfim, e ainda debocha ainda dos caras, ainda que ele faz pancake. Então, a gente tem que ter um maluco desse na linha ofensiva. Enfim, eu não preciso falar mais nada, porque você é do fã-clube do Graham Barton também, enfim.
É, cara, assim, é um cara gigantesco, físico, porradeiro, jogou mais de 2.000 snaps de left tackle, jogou 400, mais de 400 de center. Literalmente, ele falou na entrevista dele que ele pode jogar em todas as posições. Ele é basicamente o Elton Jenkins branco, né, no caso.
Uhum,
assim, pra mim é um sonho de pique. Ele provavelmente vai estar disponível na pique do Packers, porque a maioria, pelo que a gente sabe, a maioria dos scouts vê ele como um center, né? E center não é a posição premium, nunca foi. Não sei por que não é, deveria ser. Porque
também
você nunca sabe, o que é um center ruim até você ter um center ruim. Então, assim, é um cara flexível, versátil, que quando ele coloca as mãos dele em você, você não vai passar, você não passa dele, né? Trabalho de pés é bom. Eu acho que ele só precisa aprimorar um pouco os fundamentos contra bull rush, spin, assim, tática. Eita, tem bolinha na minha língua. Técnicas mais avançadas, né? Mas algo que todo calouro precisa trabalhar. Não tem como fugir disso.
Uhum.
Tô pegando aqui, ele tem 2.134 snaps de left tackle, 430 como 100. Trabalho de pés dele é bom, ele tem uma base boa. E, cara, pra mim o que mais de pé é ele é muito versátil, né?
Sim.
É o sonho de jogador de linha ofensiva do Packers. Eu só acho que ele realmente vai ficar mais por dentro no NFL, porque ele tem os braços mais curtos, né?
Uhum.
Mas, assim, é o sonho de escolha. Se por algum motivo ele estiver disponível na escolha 41, que é a primeira escolha de segunda rodada do Packers, eu duvido que ele esteja. Não acho que ele vai
ter. Ah, também acho.
Se ele tiver, tem que apertar o gatilho.
Uhum.
Eu já acho que tem chance na 25. Eu só fico um pouco meio... Assim, porque o Packers geralmente acerta, né, em jogador de linha ofensiva na quarta rodada, quinta rodada, sexta. Então, assim, por que tentar consertar o que não tá quebrado, né? Mas eu acho que eu tô disposto a fazer uma exceção com o Barton. Provavelmente o Packers não vai pegar ele na primeira rodada, porque a última vez que o Packers pegou um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, eu nem fazia ideia que o Packers existia. Então, não é uma trend, né, do time. Agora, se pegarem o Barton, eu não vou... Não vou... Vou comemorar, inclusive. Vou pegar um bonezinho aqui. E... ficar mega feliz, cara. Sou fã... Eita, fã clube dele. E assim, como guard, né? Porque eu acho que vai ser a posição dele. Pra mim, ele é o guard número um. Pra mim, assim. O Fernando Douro dos Tecos também, que podem jogar de guard, faltando.
Uhum.
Até o Olofo Achano, se for o caso. Pra mim, puramente como guard, ele é o meu guard número um. Center também. Eu sei que tem o Jackson Powers Johnson. Tem o Zach Frazier. Mas jogador de interior de linha, para mim o Barton é o número um.
Uhum.
E eu falo com clubismo mesmo, porque eu gosto dele. Ou melhor, jogadorismo, né? Não clubismo.
Não. O Barton, da hora que eu vi os vídeos dele, meu senhor, né? É o jogador que enfim, eu queria. Oh, para arredondar os tecos, eu quero falar um pouquinho dos caras que jogam mais por dentro da linha. Tem alguns caras que eu não sei se você chegou a ver, Felipe, que daí a gente só pode dar uma pincelada. Daí tem dois que eu queria dar como destaque, que o Pecos poderia até pensar em pegar lá em rodadas mais tardias. Que tem dois caras que o Packers conversou, que é o Kyrian Amejai, acho que de Eio, e o Kingsley Suamaya-Taya, de BYU, né, que são os dois caras aí que conversaram com os Packers, então tá no radar dos Packers. E, enfim, eu não sei se chegou a ver algum deles, senão a gente meio que pega e já toca para...
Puxa os números dele, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre... Eu sei quem ele é. Mas eu não tenho tanto conhecimento sobre ele ainda.
Vamos pegar aqui primeiro.
Nessas horas que eu falho não ser um Ricardo Gonçalves da vida, porque o Ricardo provavelmente conhece todos esses a todos os cursos, todas as maneiras possíveis.
Tanto que eu tentei, chamar ele hoje de volta, mas aí ele estava indisponível hoje. Vamos ver se eu consigo trazer ele semana que vem. Em bloqueio para passe, o Amejai tem 94% de aproveitamento, 50% de aproveitamento em bloqueio para corrida. Aí, aqui, a nota dele está, deixa eu ver aqui, 85,6 de 100. É um cara assim que eu olhei, eu não morri de amores, assim. Tudo bem que ele é físico, tem boa mobilidade, bom trabalho de pés.
É um projeto, mas aí, né?
É um projeto, aí precisa melhorar a técnica de bloqueio, porque daí, às vezes o Ed pega e atropela ele não consegue encaixar ancorar no Ed, e aí o Ed acaba passando por cima dele, e aí, enfim, tem uma boa velocidade para avançar no segundo nível da defesa e abrir os espaços para as corridas, só que tem um problema. Ele bloqueava mais para corrida do que para passe, né? Porque o ataque de Yale, meu Deus, era voltado só para corrida. O QB não conseguia minimamente ter a decência de passar a bola. E aí o outro, né, que eu tinha falado é o Kingsley Suamaya-Taya, né? Que falou com o Packers no Combine. É um outro que também, enfim, é um outro projetão, mas é esse que eu acho que até tenha mais a cara de Packers.
Porque o primeiro, Kiro, né? Kiro é um nome difícil que eu sei. O Suamaya-Taya é um cara que eu acho mais versátil, né? Que, assim, eu vi a galera muito colocando ele em mock para o San Francisco 49ers. Ele lá ele poderia jogar de right tackle, de right guard. É um cara que eu acho que, assim, é um projeto, quando ele chega um pouco, assim, mais pronto. Se precisarem que ele se jogue, assim, ao fogo, acho que ele consegue dar conta. Mas é um projeto também, né? Você não chega nível pronto do Joe Alt, do Fuaga, até do Fochamo. Ele provavelmente vai estar disponível para o Packers. Na 25, com certeza ele vai estar. Pode ser que na 41 ele esteja também. Não sei se... Bom, tudo depende do RAS dele, né? Se o RAS dele for 9 ponto alguma coisa, aí tem muita chance dele ir pro Packers.
Não, mas o do Suamaya-Taya que você tá falando?
Tem.
Pior que tem. É que agora
então, eu acabei... Então, a chance dele ser um Packers já aumenta bastante.
Porque ele tem 9 e alguma coisa, mas é alto, que eu vi.
Isso é muito alto. Enfim, vamos ver. Assim, meu sonho é o Barton, né?
Não, o meu também.
O Barton não tem RAS. Tem?
O Barton não, ele não mediu o RAS, pelo que eu me lembro, sabe? A não ser que ele resolva medir aí, enfim. Que também não sei se saiu o combine de Duke, né? É Duke.
Duke.
Eu não sei o combine. Pro Day, meu Deus, eu tô misturando tudo. O Pro Day de como é que é? De Duke. Eita, deixa eu ver aqui, só para mim confirmar do Suamaya-Taya. Estou escrevendo o nome errado. Mas, enfim. O Suamaya-Taya, pelo que eu me lembro, na época do Combine, ele testou para 9,80, 9,70, alguma coisa assim. Mas, enfim. Só deixa eu passar um outro nome aqui, que eu não sei se chegou a ver, que eu não gostei, e então me colocou os Packers. E aí a galera lá da gringa fala que ele fede a Packers, mas eu não gostei dele, que é o tal do Tyler Guyton. Eu não sei se chegou a ver, Felipe, mas...
Eu sei, eu não gosto muito, não. Eu acho ele meio consistente.
Sabe? Enfim, eu não gostei muito. Só para para arrematar os tecos, que daí eu quero falar um pouquinho do interior de linha defensiva. Linha ofensiva, que aí tem dois caras ali que eu vi, que eu amei, como o Barton. Dois nomes, assim, que talvez o Packers poderia... Já, o Packers vai ter que sair com linha ofensiva aí. Agora, quantos, eu não sei, né? Talvez dois ou até três, que eu não duvido. Principalmente
no mínimo dois.
No mínimo dois, mas eu não duvido sair três. Aí, dois nomes que eu destacaria é o Blake Fisher, que é o companheiro do Joel Alt, que é um cara bem legal, tem uma envergadura interessante, tem uma boa mobilidade para chegar no segundo nível da defesa, vai muito bem em bloqueio de passe, mas precisa melhorar a técnica, né, ali do bloqueio, principalmente o trabalho das mãos, né, na hora de ancorar melhor os Eds, mas é um cara, assim, que eu acho interessante do Packers analisar ali para dia 3, talvez. E outro que eu destacaria é o Javon Foster, de Missouri, que é um cara assim que vai também bem protegendo o QB ali, né? Principalmente contra a Eds ali, que utiliza o Bull Rush, né? Vai bem em bloqueios, principalmente no jogo corrido. Bloquear para o jogo, para o passe, ele precisa dar uma melhoradinha aí. Mas é um cara assim que... o Foster?
Não, eu ia acrescentar que eu vi uma galera especulando sobre o Tanner Bortolini. Acho que é sem
ter resposta. Então, é outro cara que aí ele se encaixa ali agora que você começou a falar do já deu o pontapé inicial aí dos caras do interior. É um cara ali que até tem uma foto que eu retuitei, que é outro cara que meio que se encaixa aí no perfil do Graham Barton. Tem uma foto lá que eu até retuitei, que ele tá alinhado em todas as posições, não é só de centro. Então, é um cara assim que eu acho que até tem interesse dos Packers, porque o Gutekunst foi no Pro Day de Wisconsin e, se não me engano, acho que até andou conversando com o Bertolini. Então, um cara aí que talvez ir para dia 3 é um cara que possa, enfim, o Packers possa estar de olho aí, enfim. Falando em outros caras, né, que nem você falou, talvez o principal cara, né, e é engraçado que nem você falou, né, Felipe, que center não é uma posição assim, considerada premium, né, e talvez o principal nome é o Jackson Powers Johnson, né, de Oregon. Cara, eu acho engraçado, cara, que ele é muito agressivo contra os caras. Ele pega lá, ele tromba, ele não tá nem aí, ele é um verdadeiro estúpido com os caras, ele não tá nem aí, ele pega. E uma coisa assim que eu achei muito legal dele, a velocidade dele, a capacidade desse tipo de avançar rapidamente no campo, chegar no segundo nível, até no terceiro nível, pro running back que tá vindo correndo atrás dele para abrir os espaços, enfim. É o melhor cara ali na posição de center, se a gente...
Uma galera assim falando que ele é o substituto ideal do Jason Kelce lá em Filadélfia.
Sim.
Assim, é um cara que deveria sair mais alto do que ele provavelmente vai sair, mas a galera, a NFL não valoriza tanto center quando deveria, né? É uma posição que... Até por isso que o Barton vai sair. É um pouco... mais tarde do que ele deveria sair, né?
Uhum. Aí outros caras, né, que eu queria destacar, e aí eu virei fã dele também só por causa do Ricardo, e aí até você citou o nome dele aí, o tal do, que eu não tinha visto ainda, mas aí eu fui ver, que é o Zach Frazier, né, tem até um tweet lá, ó, que o Ricardo colocou lá, falando mais especificamente dele, do quão ele é bom, né? Tanto que em alguns mocks ali ele até tá saindo na segunda rodada. Cara, o que eu acho sensacional de linha ofensiva é que o cara vai lá e bloqueia e ainda tira onda com o cara ainda, sabe? Ele vai lá, deixa o cara no chão ainda, né? Ainda faz questão de zoar o cara ainda. Então eu gosto de OL meio louco assim, e o Zach Frazier meio que se encaixa nisso. E eu acho que é uma boa opção para segundo dia aí para os Packers, né? Enfim, eu não sei se chegou a ver ele, Felipe.
Possível. Eu acho que tudo vai depender de quanto é o RAS dele, né? Se for alto. Isso vai em qualquer posição, mas assim, é um cara, acho que provavelmente tá no radar do Packers, assim, o tipo de jogador de linha ofensiva que o Packers gosta, né? É um cara agressivo, físico, porradeiro, e de novo, não vai ser tão valorizado, porque joga de center, no caso, né? Pode jogar de guard também, pode fazer transição, dos dois lados, tanto right quanto left, e possivelmente, eu creio que ele deve estar no radar do Packers também. É, pode ser que ele saia no fim da primeira rodada, eu acho que não. Acho que ele vai sair no início do segundo dia, ou na metade. Eu acho que é uma mais adequado, né? E vamos ver, cara. O Packers tem duas escolhas sendo rodada. Não vai me surpreender se ele sair alguma das duas pro Packers.
Uhum. Não.
Mas é puramente para colocar ele de guard, né? Porque eu acho que o Packers viu o Josh Myers bem, né? Apesar de a nota dele no PFF esse ano ter sido 55, assim, nota geral, né? O que não é ideal, né? Então, mas diziam que o Josh Myers estava jogando o melhor futebol de sua carreira. Então...
É uma sensação assim, né, meio que parecia, né? Mas aí você vai ver nas estatísticas, né? Elas meio que contradizem você. O Zach Frazee não testou, então, enfim.
Não testou?
Não tem o Haas. É, outro cara, e esse aqui, esse eu entrei no fã clube também, que eu não tinha visto ele, e aí eu tava vendo ele ontem, eu adorei ele, e a vantagem dele, pela envergadura que ele tem, eu acho que dá para ele jogar até de teco, que eu vi um lance ali que até, eu acho que uma jogada ele jogou de teco, apesar de que se for analisar os braços dele, aí enfim, aí vão ficar meio reticentes de achar que ele possa jogar de teco, que é o Cooper B. Ai, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele certo aqui.
Cooper Beber.
Beber, isso. Cooper Beber. Ele é outro desses caras estúpidos com o adversário, com o amiguinho. Tem um lance que eu acho...
Ele é um mais velho, né? Ele tem 23 anos, 24, com certeza.
Só deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acho assim, ele... Nossa, eu achei um cara assim que... Ele é muito físico, ele vai para cima dos caras bloqueando. É, e aí tem uma envergadura legal, porque eu acho que eu tenho a sensação assim que ele... Não daria para jogar de teco, mas aí eu não sei se ele é bom colocar. Né? Ele poderia mostrar até certa versatilidade. Ele é de 2001. Então ele tá com 20... É, eu acho que dá 23 anos,
ele
né?
Ele vai fazer 23, então. É isso.
É, então ele é novo, então...
É certo mesmo.
Então, cara, assim... Não, eu adorei. Teve um lance que ele pega. E olha, o Haas também é uma maravilha. 9.30. É...
Aí,
então, esse tá com cara de Packers. Esse é do meu fã clube também.
Quando a gente tá pensando em draft, assim, qual é a posição? Quando a gente tá falando do Packers, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: qual que é o RAS dele? Se for alto, a chance dele ser Packer é gigante. Se for ruim, ele não vai ser um Packer. Tem que ser um caso muito à parte para ele ser um Packer com RAS. Alguém ser Packer com RAS ruim.
Sim, e aí, só sei que daí, teve um lance que ele pega, e era, acho que era jogada de corrida, e aí ele e aí me lembrou muito o lance do Bakhtiari, que pegou, saiu correndo, e aí só sei que daí, tem um defensor que tá cruzando o campo, assim, e aí ele pega e bau, joga o cara quase pra fora, aí o running back conseguir correr, terminar a corrida e terminar em touchdown. Então, assim, é um cara assim que eu sou Packers eu pego, mas não penso duas vezes, sabe? O problema em si que eu acho que pelo tamanho dele, ele poderia jogar de teco, mas aí o problema daí vai naquela questão que a gente tava falando dos tecos. Ah, o braço é curto. Ah, o braço não é. Só deixa até pôr na tela pra galera ver aqui pra vocês tirarem a dúvida de vocês. Mas, enfim. É, que é esse carinha aí. Cooper Beber. Eu acho que dá. Porque tem uma foto que ele tá mais de pé que ele... Nossa, parece um... Aí eu vou dizer aqui que parece um armário. Mas, enfim. É um cara que eu ficaria de olho. Porque é um cara, assim, ele é muito físico na maioria dos snaps. Ele tem boa velocidade pra se mover. Que nem o estava dizendo, para fazer os bloqueios para o jogo corrido, tem uma ótima mobilidade lateral, sabe? Enfim, é um cara assim que eu ficaria de olho. E tem Haas alto, Então, cheira um pouco a Packers. Enfim, vamos seguindo aqui. O Bertolini a gente já falou. Enfim. Ah, tem um outro, né? Só para a gente arrematar aqui, né, Felipe? Que a gente até falou bastante. Que teve um que até chegou a fazer visita nos Packers, né? Eu não sei se chegou a ver. Que é o Zach Zinter, de Michigan. Eu até que gostei.
O Ricardo adora ele.
Oi?
O Ricardo adora ele. Ele mencionou com a gente no grupo do... Que esse aí tem cheiro de Packers. De Michigan, né?
Isso, é de Michigan. E é um cara que já foi...
Eu gostei do que eu vi.
Eu também gostei. Muito pelo... Ele não tem raça.
Talvez não seja um Packers.
Enfim, a gente não sabe. Mas é um cara que eu gostei. E eu acho assim que... Se a gente fala muito de Notre Dame, mas Michigan também revela bastante linha ofensiva talentoso. Tanto que o Packers ficou 4 anos com o John Rooney, né? Tudo bem que eu acho que o John Rooney teve momentos ali em que ele não esteve bem, mas eu acho que não era. Acho que não era só ele, né? Era a linha ofensiva dos Packers que às vezes não estava legal ali. Até tinha momentos em que o Elton Jenkins não estava legal e ele não estava legal também. Fora também, o Bakhtiari vivia mais fora do que dentro. A gente ainda não tinha o Zach Tom ainda, enfim. E eu acho que então que o Zach Zinter poderia ser uma boa escolha vindo de um college muito, muito interessante, né? É um cara assim que eu vi os vídeos e gostei dele, que ele tem uma ótima técnica ali para ancorar contra os edges, conseguindo mover eles, né? Seja para lateral, seja para trás. E aí ele vence os defensores assim, né? Tem boa velocidade, né? Para chegar no segundo nível da defesa ali para o jogo terrestre. Sabe fazer as leituras dos bloqueios, né? Porque às vezes você tem que... O L tem que se mover para um lado, às vezes tem que se mover para o outro, porque daí, né? Para evitar que ao mesmo tempo o pass rush chegue no QB ou às vezes que a linha defensiva chega no running back numa jogada de corrida. Enfim... Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre ele, Felipe, e aí a gente já pode arrematar essa classe aí de linha ofensiva.
Pelo que eu vi dos clipes dele, que o Ricardo, um abraço pro Ricardo, inclusive, colocou no grupo, é um cara que aparentemente se encaixa no que o Packers gosta, né? Versátil, é um cara inteligente, né? Sempre joga dentro do sistema e é eficiente dentro do sistema, eficiente pro bloqueio de passe, pro corrida, é um cara ágil. Consegue de sideline se precisar, né, dentro do que é pedido. É um cara que assim, faz sentido pro Packers. E, de novo, a gente provavelmente vamos ter pelo menos dois. Eu acho que vamos ter mais que dois, né? Mas pelo menos dois jogadores de linha ofensiva nesse draft. Porque ano passado o Packers não draftou nenhum, né? Eles não vão fazer isso de novo esse ano. Então, vamos ver. Tem várias possibilidades, né? O Packers tem 11 escolhas no draft. Muita coisa pode acontecer.
Sim. Só pra gente arrematar, eu quero pôr na tela aqui, que acabou saindo a notícia aqui, e aí eu até não coloquei no Twitter, e agora lá, como a gente diz no jargão jornalístico, ela caiu, né? A pauta, a notícia caiu. Que é um jogador lá de rugby que ia visitar os Packers, que é o... Nossa, o nome dele aqui. Vamos ver como que é o nome dele aqui. É o Luiz Rezamit. Ele faz parte daquele programa internacional lá que traz jogadores, a NFL traz jogadores. O PEC está com um, né, que é o Kenneth. Aí eu não vou me atrever a falar o nome dele. É o Kenneth, que é Olomanogun. Eu não consigo falar esses nomes. O nome difícil.
O Corinthians também tem um jogador de rugby, né, há uns anos aí. Ele foi uma estrela na pré-temporada, mas depois não fez nada.
O Eagles pegou um para a linha ofensiva também, agora eu não lembro. Eu acho que está ainda, mas eu não vou lembrar quem é. Mas pegaram aí do rugby. E aí esse, a estrela do rugby, né, o Luiz Rezami, ele teria uma visita nos Packers, e aí até... questionaram por que ele vai vir visitar os Packers se tem o outro cara que já está preenchendo a vaga de estrangeiro, né? Aí, no final das contas, os caras nem vão visitar mais o Packers, né? Foi lá visitar os Chiefs no início dessa semana, e o cara que pode atuar de running back, wide receiver, vai se acertar com os Chiefs lá. Então, como a gente diz no jornalismo... A notícia já caiu, já. Mas, enfim. Queria agradecer a você, Felipe, e enfim, a gente se encontra numa próxima aí, e deixa aí a sua mensagem final aí.
Estaremos de volta em breve, né? Possivelmente a próxima live do Lambeau Leapers já vai ser com a confirmação que o Packers pode ser o time, vai ser o time do Brasil, né? No dia, inclusive, porque pelo que a gente sabe, vai ser dia 3, 10 da manhã, dia 3, é quarta-feira da semana que vem. Eu vou fazer a live na Tijeras do Brasil na terça-feira à noite, e os ânimos do pessoal vão estar a mil, né, porque vai ser na véspera, mas estarei de volta em breve por aqui. A minha intenção é, pelo menos, fazer mais duas lives, participar aqui antes do draft, né, trazer mais conteúdo do pessoal. Não sei se vou conseguir cumprir, mas a meta é pelo menos essa. E meu arroba está aí embaixo, pessoal, que se quiser seguir o conteúdo de Packers, qualidade, né, e tem várias recomendações lá também do pessoal que trabalha, a própria Lambeau Leapers, né, que faz o conteúdo de primeira. Tem um pessoal muito bom lá, e a gente tem que valorizar bastante o pessoal daqui que faz o trabalho, o conteúdo.
É, só duas coisinhas antes de eu arrematar aqui. A princípio, vamos ver, tem que conversar. A gente falou tantas vezes do nome dele aqui, do Ricardo. É, eu estava conversando com ele, né? Enfim, aí vocês acompanhem as redes sociais aí, seja do Lambeau Leapers ou do próprio Ricardo, né? É, qualquer coisa, até deixo aqui na descrição aqui da live o perfil dele, porque todo mundo conhece ele e sabe o quão ele entende de draft, né? Um cara assim que se aprofunda muito. E aí tem uma galera que se interessa, né, por conteúdo de draft, ainda mais nessa época do ano, né? E aí ele já estava com uma ideia o ano passado, o Ricardo, de querer ampliar um pouco a forma de expor esse conteúdo que ele, de estudos que ele faz dos prospectos. E aí o ano já era para ter começado ano passado, mas aí, enfim, não deu muito certo, porque ele queria fazer no canal dele, né, um canal dele no YouTube, só que aí teve alguns problemas lá com relação ao StreamYard, né, que aí teria que esperar um período de 24 horas para liberar a possibilidade de você fazer live, e aí ele acabou fazendo no nosso canal mesmo, aqui no canal do Lambeau Leapers, e aí ele teve uma boa receptividade, sabe? A galera gostou foi uma live solo, né, do Ricardo, e teve bastante interação da galera e tal, e aí o Ricardo quis fazer isso para essa temporada, né? E ele tá aprendendo a começar amanhã, aí eu tenho que ver com ele tudo certinho, que ele quer. Daí a gente vai ter meio que essa. O canal do Lambeau Leapers junto com o canal dele aí, né? Vai ter meio que essa conexão, né? Essa, de conteúdo. Ele vem aqui para a gente falar mais especificamente de Packers, aí ele vai lá tentar agora, talvez, vamos ver se der tudo certo amanhã. Fazendo as lives até perto do dia do draft, toda quinta-feira, que ele está se planejando para fazer, e aí eu tenho que conversar com ele como que a gente vai elaborar tudo, as lives, e enfim. Mas é mais uma forma de conteúdo aí para vocês, né, que gostam de draft, é poderem usufruir. E aí, enfim, fiquem atentos aí às redes sociais, seja a minha, seja do Ricardo, que daí a gente noticia certinho o horário que a gente vai entrar no ar, no canal lá, para vocês se inscreverem, porque daí a gente tá planejando aí seguir com o canal, né, do Ricardo, talvez aí fazer algo um pouco mais diferente, né, falar mais no contexto geral da liga, e não só ficar especificamente falando de Packers, porque a gente já fala aqui no Lambeau Leapers mais especificamente. Mas enfim, as novidades estarão lá no nosso Twitter. Lá. Queria agradecer mais uma vez o Felipe, e não deixe de se inscrever no nosso canal, @LambeauLeapers_, que é, né, aqui o canal aqui no YouTube, se inscreve, ative as notificações, para que, né, a gente chega na marca dos 440, que a gente vai devagarinho e sempre. E também siga a gente nas redes sociais, @LambeauLeapers_, seja no Twitter e no Instagram. Dito isso, eu deixo meu sincero Go Pack Go, e até a próxima, quem sabe, para falar de Packers no Brasil efetivamente. Ok? FN Network.